Você está ouvindo Feijoada Completa.
Estamos de volta com a Feijoada Completa dessa semana. Você ouvindo ao fundo a canção de Dominguinhos, Quem Me Levará Sou Eu, né? Uma canção que fala sobre a vida de caminhoneiro. É uma música bem interessante aí do meu grande mestre Dominguinhos. Lembrando que você pode escrever pra gente aqui na Rádio Câmara, mandando sua crítica e sugestão no nosso WhatsApp, né? Manda sua mensagem aqui pra gente. É o nosso 61999789080. Repetindo pra você, 61999789080.
Repare naquela estrada. Que distância nos levará.
Pois é, tem que estar acostumado a ouvir o Dominguinho só com os forrós, os baião, né? Os sons do baião. Essa música que é um choro, basicamente, né? E com essa belíssima interpretação do grande Dominguinhos. Olha, gente, a Comissão de Viação e Transporte da Câmara dos Deputados realizou nessa última terça-feira, né? Uma audiência pública para a apresentação da pesquisa que se chama aí Realidade do Caminhoneiro Autônomo 2025. Esse debate atende a um pedido do deputado Zé Trovão, do PL, que fez essa solicitação, né, para essa audiência. O levantamento que foi feito aí é graças a uma presença, né, uma participação da comissão da Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, que encomendou essa pesquisa justamente para poder ouvir mais de 2 mil profissionais em mais de 44 pontos de encontro, enfim, esses pontos de fluxo, né, da categoria dos caminhoneiros, sobre as principais reivindicações deles. Sobre esse tema, a gente vai conversar agora com o deputado Leônidas Cristino, ele que é do PDT do Ceará e que é integrante da Comissão de Viação e Transporte da Câmara e presidiu essa audiência pública. Deputado Leônidas Cristino, muito obrigado por participar do nosso programa. Boa tarde para o senhor. Como é que está? Tudo bem?
Tudo bem, Edson. Prazer falar com você e no seu programa, que é muito ouvido no Brasil inteiro.
Obrigado, deputado, pela participação. Bom, que contribuições, na sua avaliação, que é uma audiência pública como essa, e uma pesquisa como essa, né, pode trazer, tanto em termos da gente entender um pouco mais sobre a realidade desses transportadores autônomos no país, como também para orientar o parlamento em futuras decisões no que diz respeito à questão do transporte de carga no nosso país?
Olha, Edson, a audiência pública foi, no meu compreender, muito positiva, porque essa terceira pesquisa nacional da Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos de 2025, ele demonstra literalmente a realidade dos caminhoneiros autônomos no Brasil e também dos outros caminhoneiros. Ninguém pode tirar, inclusive são mais de 2,5 milhões de caminhoneiros no Brasil inteiro, e nós temos que ter uma preocupação muito determinante nesse segmento que carrega o Brasil. Uhum. Né? E ouvimos lá o pessoal do DENIT, ouvimos o pessoal do Ministério dos Transportes, ouvimos também o pessoal da Polícia Rodoviária Federal, e o pessoal também do Gilmar Bueno, da Confederação, e o Alain Medeiros, da Confederação. Uhum. De modo que foi... E também do Ministério da Saúde. De modo que foi uma audiência pública que a gente pôde fazer uma radiografia do que é a realidade do transportador de carga do Brasil, do transportador de carga rodoviária do Brasil. Eu sou um crítico do sistema viário brasileiro. Eu digo que a matriz de transportes do Brasil, ela é desequilibrada, inadequada e ineficiente. Uhum. E eu falo isso desde 1995. Eu acho que você não era nem nascido ainda.
Era. Eu sou tão novinho assim, não, deputado.
Bem, eu digo...
Em 95 eu não estava nem na faculdade ainda, mas eu já era nascido há um bom tempo já.
Pois é. Eu já fazia há um bocado de tempo que eu já era formado em engenharia. Foi bem. E evidentemente tive vários hiatos, porque eu fui prefeito, etc. E tal. Uhum. Mas eu ficava sempre acompanhando o que estava acontecendo na Câmara e também... No governo federal com relação à nossa matriz de transporte.
Sim.
E o transporte rodoviário, que todo mundo diz que o Brasil é um país rodoviário, pode ser aqui para dentro do Brasil, porque 78% da movimentação de carga no Brasil é no setor rodoviário, que isso é um dilema.
É verdade.
Mas se você fizer uma comparação, por exemplo, só para fazer coisa rápida, se for fazer uma comparação com os outros países do mundo, nós estamos bem atrasados. A gente perde para para o Equador, aqui no, no, na América do Sul, uhum, para a Argentina, para o México, para os Estados Unidos, para a China. Só para você ter uma ideia, como nós não somos um país também rodoviário. E o ressentimento que a gente tem com relação a isso é que o governo federal, ele deixa para lá, não se preocupa, não faz uma análise profunda do que esses caminhoneiros, esses profissionais passam, né? Uhum. É, enfim, e tem alguns dados aqui que são interessantes. Por exemplo, a idade dos veículos, é mais de 15 anos a idade do motorista, você fizer uma análise assim, entre 45 anos e 70 anos, mais, são 58%, uhum, dos caminhoneiros têm mais de 40 anos. Isso é uma dificuldade muito grande, porque nós não nem condições de renovar essa categoria, nós estamos fazendo esse trabalho.
Sim.
O trabalho, a quantidade de dias do mês, 25 dias eles trabalham por mês, uhum, e 14 horas por dia. Isso é uma coisa que ninguém vai conseguir aguentar por muito tempo.
Verdade.
Um tempo de férias, praticamente esses motoristas não têm férias. E tem também dificuldades de doenças. Só para vocês terem uma ideia, uma boa parte tem pressão alta, 19,4% tem pressão alta, tem obesidade e sobrepeso, quase 20% tem isso, né, essa obesidade, que isso é dramático para o motorista. O problema de visão, 18,2%, ansiedade, 15,9%, e estresse, 15,2% também. É inimaginável você ter essas doenças, você tendo que trabalhar, né? Eu falei aqui, né, 14 horas por dia, uhum, e 25 dias por mês. Quer dizer, isso o governo federal não está vendo. Aí não, é porque tá, é muito acidente. Acidente é porque não tem essa condição dos motoristas de saúde, uhum, a condição dos veículos também são ruins, e principalmente, digo com muita clareza, principalmente a condição das estradas brasileiras. Eu podia dar os dados para você e para seus ouvintes?
Uhum. Pode falar.
Pois bem, quando você fala em rodovia, você divide a estrada, né? A rodovia, por exemplo, uhum, com relação ao pavimento, que é a capa asfáltica, a base e a subbase. Ótimo, bom. Isso foi uma pesquisa da CNT, Federação Nacional de Transportes, uhum, que ela faz isso há muito tempo. Só temos bom e ótimo, 35% das rodovias brasileiras estão na situação ótima e boa, ou seja, 65% tem problemas. Quando vai na sinalização, que é um pouco barato, é mais barato você sinalizar do que construir um pavimento novo, não é isso?
Uhum.
Apenas 26,5% tem sinalização adequada nas rodovias brasileiras.
Uhum.
Quando vai para a geometria, o que é geometria? É o projeto, é a curva vertical, curva horizontal, é super largura, super elevação. O pessoal dos motoristas sabem o que é isso e que é muito importante para dar estabilidade para o veículo.
Uhum.
Pois bem, apenas 27,1% das nossas rodovias tem a geometria adequada. E quando você fala no geral, as rodovias brasileiras estão boas e ótimas, apenas 22,7%. Isso é dramático para o motorista, para o caminhoneiro, e claro, mais ainda para os trabalhadores autônomos.
Uhum, uhum.
Por isso eu acho que o governo federal fica atrás de coisas sem fundamento. O local de descanso, que é uma lei, existe uma lei determinando pontos de descanso para os motoristas. E sabe o que acontece? Não tem pontos de descanso nas rodovias do Brasil, como regra. Uhum. Tem aqui e acolá tem, mas como regra não tem. Ou seja, a lei que o Congresso Nacional aprovou não serviu para nada. É por isso que temos muitos acidentes ainda no Brasil, e o Ministério do Transporte se preocupa em fechar a autoescola, porque vamos ter que dar muitas carteiras de habilitação para os motoristas e não dar qualidade aos motoristas, aos condutores. Isso chega também, é claro, num dos caminhoneiros. Por isso, uhum, eu fico assim, muito preocupado, eu venho nesse dilema, nessa luta já há muitos anos. Mas, enfim, estou tentando aí mostrar para vocês dessa pesquisa, a terceira pesquisa nacional da CNTA, que é uma pesquisa muito importante, que o governo federal tem que olhar com muito jeito para poder melhorar as condições de trabalho, das condições físicas e psicológicas dos motoristas, das condições técnicas dos carros e também da estrutura das nossas rodovias.
Pois é, o país que escolheu esse modal, né, deputado, o modal rodoviário, a gente tem, até porque o país também é muito acidentado, quer dizer, construir rodovia, ferrovia, aliás, nem sempre é tão viável assim, mas a gente tem uma dependência grande do modal rodoviário, e isso, greve dos caminhoneiros de 2018 mostrou o que isso pode fazer com o Brasil, né? Então, é uma situação complexa que a gente precisa realmente ter atenção, né?
Mas veja bem, Edson, nós optamos, o Brasil é porque tem que fazer um filme, né? Nós investimos pesadamente nas ferrovias até os anos 30.
Uhum.
Desde Dom Pedro II. Quem começou a construir ferrovia no Brasil foi Pedro II. Por que ele não começou a construir estrada? Porque naquele tempo não tinha veículo, tinha trem, mas não tinha veículo.
Sim.
Em 1854.
Sim.
Né, começamos um trabalho nas ferrovias do Brasil. Eu posso dar um dado rapidinho para você?
Sim, sim, pode.
Sobre ferrovia, é dramático também, viu? Pois bem, Dom Pedro II, em 35 anos de reinado, no segundo reinado dele, do Brasil, ele construiu 9.500 quilômetros naquela época de ferrovia. Eu vou resumindo aqui. Em 1957, quando eu nasci, o Brasil tinha 38 mil quilômetros. No início dos anos 90, o Brasil baixou para 30 mil. Hoje nós temos 30 mil ainda, só que em operação só temos 12 mil quilômetros. Ou seja, hoje o Brasil só tem 12 mil quilômetros de rodovia, desculpe, de ferrovia.
Menos que em 1850.
No caso de rodovia, o Brasil tem 1,7 milhão de quilômetros de rodovia, mas pavimentada só tem 220 mil, ou seja, 12%. Já começa tudo errado, ou seja, o Brasil não é ferroviário, o Brasil não é rodoviário. E hidroviário? A parte da Amazônia, a grande parte da Amazônia, que é quase a metade da área do Brasil, é tudo hidrovia, né?
Uhum.
Rios. Pois bem, nós temos um potencial de 60 mil quilômetros de hidrovias e só usamos 19 mil quilômetros.
É.
Como é que se movimenta a Amazônia, que não tem ferrovia, não tem estrada, só tem hidrovia, e o governo federal esquece desse modal, que é muito importante. Por isso que eu digo que ele é desequilibrado, inadequado e ineficiente a matriz de transporte do Brasil.
Perfeito. Deputado Leônidas Cristino conversando com a gente, ele que é integrante da Comissão de Aviação e Transporte da Câmara e presidiu essa audiência pública que tratou dessa pesquisa feita pela CNTA, Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, sobre a qualidade, sobre as demandas também, né, dos caminhoneiros no país. Deputado Leônidas, muitíssimo obrigado por participar aqui do programa com a gente. Um grande abraço para o senhor e até a próxima oportunidade.
Eu que agradeço.
Grande abraço. Está aí a participação do deputado Leônidas Cristino conversando com a gente. Aí você está ouvindo uma das músicas mais lindas desse álbum Cor-de-Rosa. Aliás, Verde, Cor-de-Rosa, Carvão. Eu nunca lembro o nome desse álbum inteiro da Marisa Monte, mas essa canção chamada Na Estrada, né? Que pra mim é uma das músicas mais lindas dela. Eu particularmente gosto demais, tanto desse vocal lindíssimo, né, da Marisa Monte, como também da música em si como um todo, né? E fala exatamente na estrada. E aí, onde é que você vai estar na estrada? Tá na estrada por aí? E você pega a estrada todo santo dia? Sabe como é? Não é fácil estar nessa vida de estrada, né? Muito bem, continuando com o nosso assunto aqui sobre a pesquisa da CNTA, nós vamos ouvir agora, né, a representação dos próprios caminhoneiros da Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, né, para a gente entender melhor esses principais pontos trazidos por essa pesquisa. O deputado já levantou bastante as questões aqui para a gente e agora a gente vai ouvir, portanto, a nossa conversa agora é com o responsável pelas relações institucionais da CNTA, a Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, o Alan Medeiros, ele que vai falar com a gente, lembrando que foi justamente, né, a CNTA que encomendou essa pesquisa. Alan Medeiros, boa tarde, prazer em tê-lo aqui no programa, tudo bem?
Oi, Edson, boa tarde, tudo bem contigo? Boa tarde aos ouvintes que estão aqui na Rádio Câmara também.
Pois é, Alan, quais são os principais pontos que você destacaria nessa pesquisa em relação à questão, né? Todos esses problemas levantados, satisfação dos caminhoneiros, a qualidade do profissional de saúde, enfim, vários pontos que vocês abordaram aí nesse levantamento com mais de 2 mil profissionais, né?
Exatamente, Edson. Foram 2.002 caminhoneiros exclusivamente autônomos, né? Que é aquele caminhoneiro que não tem a carteira assinada pela empresa, ele trabalha por conta e ele é proprietário do caminhão. E a pesquisa nacional, porque realmente foram ouvidos caminhoneiros em todas as regiões do nosso país, de norte a sul, leste a oeste, em pelo menos 12 estados por região. E assim, são vários pontos aí. O deputado Leônidas Cristino foi muito feliz nas colocações dele ali com relação à idade alta dos caminhoneiros. Isso a gente vem falando sempre, Edson. É um dado que vem se repetindo ano após ano. A gente não vê uma diminuição nessa idade média dele, que é de 46 anos. E isso é bastante preocupante, porque muitos caminhoneiros que hoje estão na profissão pensam, admitem, inclusive que têm interesse em sair da profissão. Boa parte deles, a pesquisa também indica isso, e não vemos uma procura muito grande por mais jovens, né? São caminhoneiros com menos de 30 anos. Claro que aí tem uma questão que envolve também a condição para você ter um veículo, né? Obviamente, para você ser um caminhoneiro autônomo, você precisa essa condição de ser proprietário de um veículo, né? E hoje a dificuldade imensa que existe com relação a você comprar, financiar um caminhão. E a pesquisa traz esse dado, Edson. Porque a gente pergunta, né, qual é a condição do caminhão? São caminhões mais velhos, uma média de 20 anos, mas a gente tem registros aí de caminhões com mais de 20 anos, com mais de 25 anos. Então, tecnologias que foram feitas até no início dos anos 2000, nos anos 90, e é uma dificuldade que existe, porque isso requer uma manutenção maior, é um poluente a mais, ele polui mais que um caminhão mais novo, e há uma dificuldade imensa do caminhoneiro em trocar e fazer essa renovação de frota. Então, mais de 70%, 72% dos caminhoneiros tem já o veículo quitado, né? Ou seja, ele não está se arriscando nenhum financiamento, não está buscando um caminhão novo, e a gente percebe que esse número vem crescendo com as últimas pesquisas nossas. Os caminhoneiros já têm o veículo quitado, não estão buscando fazer algum financiamento, alguma compra nesse sentido, justamente por conta da dificuldade que existe quanto a linhas de crédito que são inacessíveis, a questão de taxas de juros muito altas. E isso inviabiliza a compra de um caminhão, inviabiliza a troca de um caminhão mais velho por um mais novo. Então é algo que chama atenção e que a gente vem, né, justamente colocando essa dificuldade para que o governo pense em maneiras para facilitar esse acesso ao crédito, esse financiamento pelo caminhoneiro.
Se carro está caro demais nesse país, você imaginou caminhão, né, Alan?
Não é barato.
Brincadeira,
mesmo.
Não. Tem carro custando. Tem carro mais ou menos, assim, tipo, não. Tops, assim, não, nenhuma Ferrari da vida custando 150, 200 mil reais. Quanto tá custando um caminhão hoje, hein, Alan?
Varia muito do tamanho.
Eu sei que,
né?
Assim, é claro, né? Caminhão é um negócio, tem vários modelos, tamanhos e número de eixos, tudo isso conta, né? Mas dá pra você dar uma média, mais ou menos?
Olha, é difícil você comprar um caminhão com menos de 800 mil, nem que seja pequenininho, ali com 3 eixos, 6 eixos. Aí a gente costuma, né, ouvir dos caminhoneiros aí que está na faixa de 1 milhão para ter um caminhão, entre aspas, competitivo, né? Que tenha um volume de carga interessante, que ele possa transportar, principalmente grãos, né? Quando a gente fala de autônomos, são caminhoneiros que têm aí grande parte dos caminhões com carga seca, né? E que transportam grãos, são os graneleiros que a gente costuma dizer aqui, né?
Sim.
Mais de 60% que a pesquisa indicou tem a carga seca ou a carga de grãos. Então,
quem tem aqueles caminhão confortável, aqueles bacana que tem até um quartinho lá dentro da buleta, é só a empresa então que consegue ter aquilo, né?
Não, o autônomo também tem, Edson. É claro que não tão com aquela. Às vezes não tem tanta tecnologia ali no caminhão, não tem tanto conforto, mas via de regra o caminhoneiro dorme no caminhão, né?
Então, exato.
Ele se ajeita ali atrás, ele tem a casa dele ali, né, sobre rodas.
Sim.
Então, ele precisa ter um caminhão, né, minimamente confortável ali nas diferentes situações que ele se encontra nas rodovias, para que ele tenha um mínimo conforto. E essa é uma dificuldade até que o deputado Leônidas trouxe para nós aí, que é bastante latente, né? A gente tem hoje uma legislação, Edson, que exige que o caminhoneiro, por exemplo, descanse 11 horas seguidas. Mas nós temos somente 8 pontos de parada e descanso, que são estruturas construídas para esse fim exatamente, né? Pelas concessionárias de pedágio. E os demais são postos, né, de combustíveis em que, via de regra, o caminhoneiro tem que pagar ali 100, 150, até R$ 200 à noite para poder permanecer naquele espaço.
Olha
Então,
só.
esse é um agravante, Edson, quando me perguntam, mas por que que não tem caminhoneiros mais jovens também buscando a profissão? Um fator é o fator econômico ali de você ter condições para comprar um caminhão, e o segundo fator, sem dúvida alguma, são as condições que existem hoje para você permanecer longe da família.
Exato.
Permanecer, a pesquisa mostra que o caminhoneiro fica 17 dias, então mais de 2 semanas em média, sem ver a família. Então é óbvio que ele está tendo aí mais de 15 noites que ele fica no trecho.
Tá.
Então, assim, onde é que ele vai conseguir fazer esse repouso com qualidade? E isso impacta diretamente na segurança dele, da carga e na saúde dele também.
Isso seria a responsabilidade, quer dizer, tem as rodovias federais e estaduais, mas isso também é a responsabilidade das concessionárias, né? Quer dizer, à medida do momento que a gente tem esse modelo de concessão de rodovias que a gente começou a desenvolver no Brasil, as concessionárias. E me parece, e aí você me corrige se eu estiver errado, Alan, mas que a gente tem, né, depois que se cedeu a essas concessões, no fim das contas, a fiscalização fica um pouco deficitária porque as concessionárias não cumprem uma série de exigências, inclusive a questão, por exemplo, da telefonia, né, dos sinais de telefonia. Essa questão para os caminhoneiros dos locais de descanso, dos postos de descanso, isso tudo é uma questão que as concessionárias deveriam estar tratando e não estão tratando, né?
Pois é, olha só, Edson, a lei, a 13.103 de 2015, ela trouxe essa condição de que as concessionárias teriam que fazer isso. E o poder público, né, obviamente, aí também provê, por meio do DENIT nos trechos onde não há concessão, nos primeiros 5 anos. Então a gente está falando de 2020, né? Isso deveria ser uma realidade. E aí, Edson, os primeiros PPDs construídos por concessionárias foram entregues em 2022, aqui perto da gente, no Goiás, em Uruaçu, e no estado do Tocantins. Depois, a gente teve duas ou três estruturas entregues em 2023 e as outras entre 2024 e o começo deste ano. E assim, as vagas desses locais são 804 vagas apenas em todo o país, em rodovias federais. Para uma frota de caminhões que é mais de 2 milhões e 800 mil veículos, né? Contando o implemento e o veículo trator ali, como a gente chama aqui, o cavalo mecânico, né?
Sim.
Então, assim, fora isso, ele tem que se virar impostos, que é o que acontece na maior parte das rodovias. E agora já foi, inclusive, resolução colocada em vigor pela ANTT há pouco mais de um ano, e uma portaria do Ministério dos Transportes do ano passado, a 387, que estabelecia que as concessionárias tinham que entregar pelo menos um ponto de parada em cada trecho concedido até o fim deste ano, né? Hoje é dia 12. E olha, infelizmente eu acredito que nesses últimos dias de 2025 a gente não vai ter novidades com relação a isso. E hoje no país nós temos, a salvo o último registro aqui da Agência Nacional de Transportes Terrestres, 37 concessões. Então deveria, pelo menos, numa conta básica de padaria, ter 37 pontos de parada. E estamos bem longe disso ainda.
Que coisa, hein? Coisa complicada. Agora, um aspecto que me chama atenção quando fala de transporte de caminhoneiro, né? Sempre a questão da segurança, né? A questão do isolamento de alguns pontos em rodovias do Brasil, Brasil é um país continental. Quando a gente fala de estados, por exemplo, como Mato Grosso, como alguns estados do norte do Brasil, onde você passa centenas e centenas de quilômetros sem um município próximo, e isso, obviamente, reflete na questão de segurança. Aí nós estamos falando tanto da parte preventiva, a ação da Polícia Rodoviária Federal, enfim, para inibir esses assaltos a caminhões, e também o apoio às vítimas. A pesquisa fala sobre isso também. Quais são os dados que você tem?
Fala também, essa é uma preocupação muito grande, Edson, sobre a segurança do caminhoneiro, e a gente tem dados que chamam bastante atenção, né? Quando a gente perguntou ali se ele já foi vítima de furto, né? Que é aquela condição em que a carga ou ele propriamente perde algo e sem o uso de violência, né? A gente tem um percentual aí de quase 17%. E, por outro lado, quando a gente pergunta, né, quando ele já foi, se ele já foi vítima de roubo, né? Que é quando existe justamente a questão da violência aplicada, que é como se fosse um sequestro, um sequestro, um assalto à mão armada, como a gente costuma dizer. Somando essas duas condições, a gente tem um índice acima de 30%. Então, e às vezes, recorridas vezes, mais de uma vez. Então, é uma situação bastante alarmante com relação a isso. porque ele não tem essa sensação de segurança. A gente acabou de falar que a estrada é a casa dele, o caminhão é a casa dele, então a estrada é como se fosse o quintal dele, e ele não se sente seguro nas rodovias. Nós temos casos, principalmente do sudeste do país, Edson, que é onde se concentram os principais casos aí de sequestro, de roubo. Estou falando do estado do Rio de Janeiro e do estado de São Paulo, Minas Gerais um pouco abaixo também, mas com essa preocupação. Rotas em que os caminhoneiros às vezes preferem perder um frete do que seguir para determinados trechos, determinadas rotas, porque ele sabe que é um trecho arriscado, é um trecho perigoso. Então, a gente, na conversa que tivemos, inclusive, com a Polícia Rodoviária Federal durante a audiência, levamos essa preocupação. Porque, por mais que aqueles que não foram vítimas de assalto, ou de roubo, ou de furto, eles conversam, né? É uma categoria que tem uma dinâmica de conversar, principalmente pelo TikTok, pelo WhatsApp, e as experiências vão sendo reverberadas, vão sendo repercutidas no meio dos caminhoneiros. E aí a pergunta era justamente isso, né? Se você se sente seguro nas rodovias. E quase 60% diz que nunca se sente seguro. Então imagina só, ouvinte, você que está conosco aqui nessa tarde, se no teu ambiente de trabalho você não sente segurança. Você vai trabalhar feliz, você vai trabalhar satisfeito, você vai trabalhar com pleno vigor para isso. Então, é um dificultador muito grande e que precisa ser olhado pelas autoridades de segurança pública, com integração entre forças de segurança, para que esse caminhoneiro tenha, pelo menos, um ambiente mais favorável para ele trabalhar. Porque a gente fala aí, Edson, de cargas que são muito valiosas. Transportam grãos, mas caminhoneiros que transportam produtos eletrônicos, computadores, celulares, obviamente que existe seguro, ninguém transporta sem seguro, mas e o risco à vida dele, né? Qual é o valor da vida da pessoa? A carga até tudo bem, mas infelizmente acontecem situações aí de roubos, de sequestros, onde o caminhoneiro acaba sendo uma vítima em potencial.
Cargas são substituíveis, as pessoas não, né? Essa que é a grande questão, que é fundamental a gente ter isso em mente. Bom, muito bem, Alan Medeiros conversando com a gente, ele que é representante das relações institucionais da CNTA, a Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos. Alan, muitíssimo obrigado por participar aqui do nosso programa, obrigado por trazer esses dados para a gente e, obviamente, fazer esse alerta fundamental para que a gente tenha melhores condições, afinal de contas, já que o Brasil, né, optou pelo transporte, pelo modal rodoviário, que ele ofereça as condições adequadas para que o profissional possa transportar essas mercadorias e fazê-las chegar na casa da gente. Porque, no fim das contas, é isso que acontece no fim, e seria muito bom que esses profissionais tivessem uma boa condição de trabalho, né, para que a gente tenha isso de maneira adequada. Alan, muito obrigado e um grande abraço para você. Boa tarde.
Obrigado, Edson. Boa tarde. Só lembrando que a pesquisa completa está lá no nosso site,
Opa!
cnta.org.br. Para quem tiver curiosidade aí de acessar os dados na íntegra, ela está disponível ali, é baixar, é bem fácil de ser acessada. Agradeço a todos e desejo um feliz fim de semana.
Valeu, um grande abraço para você, Alan. Muito bem, tá aí, ó. Você pode acessar então, portanto, na CNTA, né? cnta.org.br para saber todos os detalhes dessa pesquisa sobre a vida dos caminhoneiros no nosso país. Você conhece o estado do Pará? Olha só, a Fafá de Belém agora. Você já viu a Fafá de Belém cantando um monte de coisa, mas você já viu ela cantando música regional? Fafá de Belém tocando um tecnobrega pra gente aqui com um carimbozinho básico. E aqui, ó, vai falar de um monte de cidades lá do Pará. Olha que bacana. Ouve aí a Fafá de Belém cantando pra gente agora, aqui nesta belíssima canção Asfalto Amarelo. Vai lá.
Eu vou levar você pra Santarém. Eu quero que seja você, meu bem. Te levar para Marapanim. Eu quero ter você assim pra mim. Tu vais comigo para a redenção. Será só teu então, meu coração. Vou te levar para Quatiguru e vou te dar todo esse céu azul. Aonde quer que eu vá, tu vais também. Pelo asfalto amarelo vem. Vou te enchendo de carinho, amor. Beijo, desejo e flor até Belém. Tu vais comigo para onde eu for. Praia, boteco, hotel e todo show. Na correria e na calma, cama, dor, tamanha, paixão eu tô.
aí, a Fafá de Belém cantando pra gente Asfalto Amarelo, né? Falando sobre várias cidades do Pará, enfim. O Pará que sediou recentemente a COP30, né? Então, a gente fazendo mais essa homenagem aí à população paraense, aos nossos queridos belemenses. Muito bem, vamos pro intervalo e na volta tem faixa bônus já já.
Feijoada completa.